Especialistas alertam que pico de bronquiolite deve ocorrer no segundo semestre deste ano com a baixa da temperatura. A bronquiolite é uma inflamação dos bronquíolos, que são parte final da tubulação do pulmão, cuja função é levar o ar até os nossos alvéolos, onde ocorre a respiração. Pode ser causada por vários tipos diferentes de vírus. Essa inflamação provoca um edema nas vias respiratórias e um aumento da secreção, dificultando a respiração. A inflamação ocorre principalmente em crianças abaixo de 2 anos. Felizmente, a maioria dos casos é leve, mas também pode ser potencialmente grave. Você quer saber quais os sintomas, o que pode agravar o quadro de bronquiolite? E como é diagnosticada, quais os tratamentos, é possível pegar bronquiolite e Covid ao mesmo tempo? Quem vai responder a todas essas dúvidas para a gente é a doutora Andressa Tenuri, pediatra, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e especialista em suporte de vida em pediatria pelo Instituto Sírio-Libanês e pelo Hospital do Coração. Doutora Andressa Tenuri, boa tarde, tudo bem com a senhora? Eu agradeço muito a disponibilidade de participar aqui com a gente no Tarde Nacional.
Oi, tudo bem? Boa tarde, estão me ouvindo bem?
Sim, está ótimo, doutora.
Ah, ótimo, boa tarde, Maria. Eu que agradeço o convite, falar desse assunto. Para mim, eu adoro falar de bronquiolite, a infecção respiratória que a gente mais atende. E a gente precisa estar bem orientado aí para esses pais saberem exatamente o que fazer, como tratar, quando procurar o pronto-socorro. E aí agora é só você me perguntar aí a dúvida de vocês, né? Eu fiz um artigo e aí acabou disseminando bem bastante dúvida aí sobre a bronquiolite.
Pois é, um pai, uma mãe que está nos ouvindo nesse momento e fica na dúvida assim, será que o meu filho tem bronquiolite? Como é que diagnostica? Como é que ele descobre que o filho, de repente, tem e tem que levar ao médico?
Então, assim, a bronquiolite, ela começa como um resfriado comum, né? Então, aquela criança que começa com uma coriza, uma tosse, pode ou não ter a febre, tá? O que acontece é que entre o período do terceiro ao quinto dia, mais ou menos, ela começa a fazer a infecção da via aérea inferior, como você mesmo disse, os bronquíolos, né? E nesses brônquios e bronquíolos, ele começa a produzir uma secreção e por conta da via aérea da criança, né, dessas tubulações, desses caninhos serem mais fininhos, mais estreitos, acaba acumulando esse edema e muco e a criança começa, então, com o que a gente chama de desconforto respiratório. Então, ela piora, ela começa a ficar com a frequência respiratória aumentada e os pais começam a perceber um afundamento aqui abaixo do pescoço, que a gente chama de tiragem de fúrcula, ou a própria barriguinha, assim, embaixo das costelas começa a afundar bastante. Algumas crianças podem não ter esses sintomas e o chiado no peito é muito comum, aquele miadinho de gato que a mãe fala. Nossa, estou escutando um miadinho de gato.
Fica tipo ronronando, né?
Tem uma diferença entre os roncos, que a gente até coloca a mão e a gente consegue sentir, e os sibilos, que são esses miadinhos de gato. Podem ter até os dois juntos, porque às vezes é tanta secreção que a criança tem, que você tem as duas coisas ao mesmo tempo. E se a criança ficar bem, o tratamento é só inalação com soro e vai melhorar. Mas alguma parte das crianças, principalmente as crianças menores, crianças que têm algumas comorbidades, né, doenças pulmonares, doenças cardíacas, os prematuros, crianças abaixo de 3 meses, que seriam aí os fatores de risco, essas crianças elas têm uma tendência a esse cansaço. E aí tem que procurar, então, um pronto-socorro, porque às vezes eles vão precisar de outras medidas que talvez só uma inalação com soro não resolva.
E, doutora Andressa, a longo prazo, uma criança que tem frequentemente esse quadro de bronquiolite, isso pode comprometer o pulmão, a respiração de uma forma crônica?
Pode, tá? É raro, mas acontece. existe uma complicação pulmonar que a gente chama de bronquiolite obliterante, né? Que é uma infecção, quando a criança tem uma infecção de bronquiolite, uma infecção grave, que geralmente ela vai para a UTI e aí ela pode ter essa bronquiolite obliterante, que a gente chama, que é uma doença pulmonar crônica e precisa de tratamentos específicos. Às vezes, como o pulmão é um órgão que ainda não está formado ao nascimento, ele vai formando ao longo da vida, até os 8 anos a gente tem formação pulmonar, dependendo de como essa criança depois acaba melhorando. Mas ela, às vezes, acaba tendo esse processo que é grave e causa sibilâncias, né, recorrentes.
Doutora Andressa Tenuri, estamos em São Paulo com Anchieta Filho, que tem perguntas para a senhora. Anchieta, com você.
Tá. Muito obrigado, Marli. Boa tarde, doutora Andressa.
Boa tarde, Anchieta. Tudo bem?
Tudo bem. Doutora, estamos chegando aqui em São Paulo, na região sul do Brasil, na época do inverno, né? Se bem que parece que, felizmente, esse ano o inverno será menos frio e um pouquinho mais seco, né? Quando a temperatura cai muito, é época mais propensa para a criança, o recém-nascido, pegar bronquiolite?
Sim, é a época mais propensa, porque é nessa época que o vírus sensicial respiratório, mais comum, né, mais conhecido como VSR, ele circula, né? Muda um pouco, porque o Brasil ele tem vários climas. Então, muda um pouquinho o período, mas basicamente entre março e agosto, fevereiro, agosto, a gente tem aí a maior circulação do VSR. Ele não é o único vírus que causa bronquiolite, mas ele é o vírus mais predominante. Aí 60% a 80% dos casos de bronquiolite ocorrem por esse vírus. E essa é a época que ele circula mais.
Pois é, eu tenho um netinho, doutora, de 3 anos de idade. Quando ele estava recém-nascido, teve bronquiolite. Infelizmente, teve que passar um tempo, uma semana na UTI. Felizmente, ele conseguiu sair e tal. Mas eu percebi no hospital que a maior parte dos casos da UTI pediátrica era de bronquiolite. Como é que os pais poderiam evitar o problema? Teria alguma forma de fugir desse vírus de alguma forma, como se foge do coronavírus?
Exato, a gente fica em dúvida como é que vai ser agora com o retorno às aulas, né? Porque a gente teve uma diminuição drástica de bronquiolite, né? Nesses períodos agora, março, abril, o pico geralmente aqui em São Paulo ocorre em maio e junho, e a gente teve pouquíssimos casos, porque as pessoas estão isoladas, então acaba que o vírus não está contaminando. Além do coronavírus, a gente também está se protegendo dos outros vírus, né? Agora, o que a gente tem que fazer? É a mesma coisa para a coisa do coronavírus. Então, seria a lavagem das mãos, uso de máscara. Não, quando você está doente, não fica perto das crianças, né? Porque na gente, não é que a gente não pegue a bronquiolite. A gente pega, só que para a gente ele não causa bronquiolite, ele causa resfriados. E na criança menor, abaixo de 2 anos, que causa bronquiolite, né? Mas as recomendações são as mesmas. Outra coisa que é muito importante é o tabaco, que é um irritante pulmonar, então piora os quadros. A amamentação é um fator aí protetor. Então, mas as recomendações são as mesmas aí que a gente tem para o coronavírus.
Doutora Andressa, muito obrigado. Marli.
Ok,
de nada.
Deixa eu corrigir aqui, é doutora Andressa Tanuri.
Isso, Andressa Tanuri.
Ah, desculpe, é que eu estava aqui com um erro na grafia e estava falando Tenuri. Então, doutora Tanuri, Andressa Tanuri. Estamos com Dáurea Gramático, no Rio de Janeiro. Dáurea.
Obrigada, Marli.
Você tem perguntas?
Boa tarde, doutora Andressa.
Boa tarde, Marli.
Então, doutora Andressa, eu perguntaria o seguinte, se tem algumas crianças que têm mais fragilidade do que as outras, mesmo não tendo nenhum desses fatores aí que agravam, por exemplo, a asma, bronquite e tal, mas se tem alguma fragilidade genética, vamos dizer assim, para adquirir doenças da árvore respiratória?
Então, na verdade, assim, como eu falei, a própria prematuridade, doenças pulmonares crônicas, como a displasia broncopulmonar, que também é uma doença da prematuridade, os cardiopatas, todos eles têm a tendência a fazerem formas mais graves, né? Então, pacientes, às vezes, que não são prematuros, mas são muito novinhos, que é o caso de crianças de 1, 2 meses de idade, até uma recomendação do pediatra sempre para as crianças abaixo de 3 meses não saírem de casa, irem para locais aglomerados, como os shoppings, a igreja. Essa aí é a população de risco. Existe uma correlação entre bronquiolite e asma, uma tendência maior a ter asma na infância e na vida adulta, pacientes que tiveram bronquiolite.
Quer dizer que, na verdade, a preocupação maior, tanto das pessoas que têm uma fragilidade quanto das crianças normais, a preocupação é mais com frio, com mudança de temperatura, que vem muito nessa época, constantemente, né, doutora?
Com certeza. O frio, ele piora aí por conta do vírus, né, eles acabam piorando, né? Agora é época de frio, é época de VSR, influenza, né? A gente teve aí diminuição dos casos por conta do isolamento social.
Doutora, eu já ouvi uma opinião uma vez de um médico dizendo que a gente não deve agasalhar muito criança, não, para que elas fiquem mais fortes e mais resistentes a frio. Isso procede? Porque eu sempre fui criada agasalhadíssima e meu filho e todo mundo tem saúde. Como é que é isso?
Na verdade, talvez tenha sido só uma proteção. Não, a gente tem que agasalhar conforme o frio, né? A gente não tem que agasalhar mais ou menos. Acho que sentir frio é algo bem desconfortável, né? Então, o ideal é que você agasalhe. Agora, você tem que lembrar, a gente tem muita mania de agasalhar bastante os bebês por conta do frio, porque a gente acha que eles sentem mais frio. Bebês abaixo de 3 meses, a gente tem que ter, sim, um cuidado maior, porque eles não regulam a temperatura tão bem como as crianças maiores e os adultos, mas a gente tem que estar sempre protegendo contra o frio, sim, porque é desconfortável.
Ótimo. Obrigada, doutora Alessandra. Boa tarde.
Obrigada.
Com você, Marli.
Ok, Dória. Doutora Alessandra.
Andrei.
Perdão, doutora Andressa. Me perdoe. Aqui diz que pode ser causado por vários tipos de vírus. E existe também a bronquiolite alérgica, causada por, um exemplo, a pessoa tem gato em casa, ou cachorro, alergia a pelo, alergia a poeira, pode acontecer?
Não. Bronquiolite é uma infecção viral, tá? A bronquite, né, asmática, vamos dizer assim, que é uma inflamação brônquica, ela sim está correlacionada com a parte alérgica.
Ok. Então são duas coisas totalmente diferentes. Sim,
totalmente diferente, mas que se confundem, porque o nome é parecido, né? Bronquiolite e bronquite, né? Fica parecido. E também por conta da sibilância, porque os dois causam esses sibilos, esses chiados no peito com tosse. Então, por isso que às vezes tem uma confusão, mas são coisas diferentes, o mecanismo fisiopatológico diferente, tratamentos diferentes, tudo diferente.
E é complicado, né? Nesse momento que a gente está no meio de uma pandemia, a criança está com o quadro de bronquiolite, né? E o pai deve levar ao médico mesmo correndo risco de repente, a criança pegar bronquiolite e Covid ao mesmo tempo? Pode acontecer?
Pode acontecer. A co-infecção viral é muito comum. Tive casos de pacientes que internaram, aí a gente solicitou o Covid, veio positivo, e solicitamos VSR, veio positivo. Então, assim, às vezes a gente até falava, acho que está internando mais pela bronquiolite do que pelo Covid, porque as crianças acabam tendo formas mais leves, né? Mas isso pode acontecer, é comum a co-infecção viral, tá? Ter mais de um vírus fazendo a infecção, assim como uma co-infecção viral com co-infecção bacteriana também pode acontecer.
E O que que o pai deve fazer, ou a mãe, nesse momento de pandemia? A criança apresenta um quadro de bronquiolite, precisa ser levada ao hospital. O que a senhora sugere?
Tá. Então, assim, a bronquiolite, ela vai começar como um resfriado normal, né? Um resfriado comum. O que eu sempre oriento para os pais é observar o estado geral do seu filho, porque realmente esse resfriado comum, ele pode ser comum a diversas doenças, né? Inclusive uma pneumonia pode começar só com um quadro de coriza e tosse leve, né? Então, o que a gente costuma orientar? Se a criança está bem, está se alimentando, não está com sinais de cansaço, você faz o seu tratamento, inalação com soro, hidratação, né? Essa criança que está bem hidratada, não tem indicação de procurar. Hoje a gente também tem aí a telemedicina para ajudar, né? Então, estou com dúvida, ai, meu filho está assim, eu tenho como conversar com o médico para me sentir mais segura. É, para quem não está habituado com a telemedicina e tem o seu pediatra, você pode ligar para o seu pediatra e falar os sintomas para ele poder orientar. Agora, sintomas de desconforto respiratório, que é aquele que a gente falou, afundando o pescocinho, afundando a barriga, cianose, que é quando fica a boquinha, os dedinhos mais azulados, criança que não está bem, você olha para o seu filho, ele não está no normal dele, ele está quieto, está prostrado, que a gente chama, ou começa a fazer febres altas que duram mais de 2 a 3 dias, a gente não tem discussão nesses casos, tem que levar para uma avaliação médica, porque às vezes a gente precisa de outras coisas, como o suporte de oxigênio, que não dá para ser feito em casa.
Sim. Nós conversamos com a doutora Andressa Tanui, agora eu acertei, pediatra, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, especialista em suporte de vida em pediatria pelo Instituto Sírio-Libanês e pelo Hospital do Coração. Doutora Andressa, agradeço muito a sua participação aqui, muito obrigada, uma ótima tarde para a senhora.
Tá bom,